Oi, gente! Aqui quem fala é a Vivian e esse é o podcast Crime Scene. Sejam muito bem-vindos! Nesse podcast, nós falamos sobre casos de crimes reais e as minhas opiniões totalmente pessoais sobre cada um deles. O conteúdo que eu trago aqui é um conteúdo sensível e recomendado para maiores de 18 anos, contendo relatos de extrema violência, abuso, entre outras coisas. Se você é menor de idade ou uma pessoa sensível a isso, eu não recomendo que você continue ouvindo. Mas, se você gosta de ouvir sobre casos de crimes reais e algumas outras coisas, então fica mais um pouco. Fala, minha gente! Nossa, a vida do universitário não é nada simples, eu queria dizer. Assim, eu sou universitária, eu estudo enfermagem. Não é simples, não é fácil, tá? Eu juro que eu vou fazer podcast, que eu vou fazer episódio toda semana. Aí vem prova, vem trabalho, que parece que meus professores pensam que a gente só tá à mercê da faculdade, porque eles passam trabalho toda semana, praticamente. Tem mil coisas pra estudar. Olha, gente, queria dizer que a vida do universitário não é fácil. E também, se alguém um dia falar pra vocês, nossa, porque criar um podcast é facinho. É facinho, é só gravar e jogar no Spotify, sei lá. Não acreditem, não é simples criar um podcast. Esse caso, que é o caso que vocês já sabem qual é, que é do Dennis Nielsen, eu acho que eu demorei umas 2 semanas pra conseguir pesquisar tudo e criar o roteiro pra esse episódio, porque é um caso gigantesco. Observação: eu já tinha gravado o episódio, mas eu tava falando muito baixo, parecia que eu tava, sei lá, parecia que eu tava cochichando, sabe? Então eu falei, não, vou gravar de novo. Mas, spoiler, deu 1h05 de áudio bruto. Então, gente, vocês vão escutar muito minha voz, mas vocês vão me ouvir muito. Espero que vocês gostem de episódio grande, porque, nossa, eu vou falar demais nisso aqui, tá bom? Espero que vocês gostem mesmo, porque vai ser falação. Desculpa, meu computador fez um barulhinho, mas eu não vou cortar. Gente, é semana de Halloween, né? Eu queria muito ter criado alguma coisa pra essa semana toda, postar episódio, mas enfim, não deu certo. Então, tô postando esse episódio gigantesco pra vocês, que vai sair agora, última semana, semaninha de Halloween. Mais pra frente faço outro projeto pra mandar aqui episódio todo dia da semana, em alguma semana especial, quem sabe do meu aniversário, que é mês que vem, tá bom? 14 de novembro, escorpianíssima, indo para os 22 aninhos. Bora pra esse episódio que é gigantesco, espero que vocês gostem. Dennis Nielsen nasceu em 23 de novembro de 1945, na cidade de Frankenburg, na Escócia. Ele era filho do meio de Elizabeth e Olav. O casamento dos pais dele sempre foi um relacionamento muito difícil e ele sempre via isso, tanto que ele contou que o relacionamento deles era muito ruim. Era um relacionamento muito conturbado e o Olav, que era o pai, se importava muito mais com os deveres dele como soldado, com o trabalho em geral, e ele deixava todas as outras coisas como família, esposa, tudo em segundo plano. Então, assim, ele mal ficava com a esposa e quando ele ficava, ele não era o melhor dos maridos. Em 1948, depois que a Elizabeth concluiu que, assim, não ia dar certo, que ela se casou muito às pressas e sem pensar, que teve filho rápido demais com o Olav, ela decidiu se separar. E como os pais da Elizabeth já não gostavam mesmo do Olav, eles não tinham um bom relacionamento com o cara, então eles falaram, minha filha, vai com tudo e vem aqui morar com a gente. E é aí que a Elizabeth e os 3 filhos dela, incluindo o Dennis, vão morar na casa dos avós do Dennis, dos pais da Elizabeth, e a história do Dennis começa a girar, começa a dar início aí. Nielsen sempre foi muito quietinho. Ele era bastante aventureiro, bastante curioso, assim. Ele gostava muito de andar pela orla, pela floresta e ficar caçando coisa, mas ele não conversava com ninguém. Ele tinha um bom relacionamento com a família desde sempre, mas ele se lembrava de que eles faziam muitos piqueniques e que era muito divertido, apesar dele não ter muita conversa com o pessoal desde sempre. Mas ele lembrava que eles eram muito pobres. Então ele fala que ele lembra demais a vida sofrida dos avós e ele diz descreve o estilo de vida deles como frio e sombrio. O avô dele era um grande herói pra ele. Talvez, assim, por ele ter só migalhas do pai desde sempre, então ele coloca o avô num pedestal. E o avô dele realmente era muito bom pra ele. Então, ele amava demais o avô e ele considerava o avô realmente um herói. Ele sempre dizia que o avô dele era muito protetor, e ele disse que quando o avô dele saía pro trabalho, porque o avô dele era pescador, então ele saía e ficava muito tempo fora, nesse período, sem o avô dele, a vida dele era totalmente vazia até o avô dele voltar. Em 1951, o avô do Nielsen começou a ficar meio doente. Ele tinha alguns problemas cardíacos e esses problemas foram piorando. Ele era relativamente novo, até ele tinha 62 anos. Até que dia 31 de outubro de 1951, no Dia das Bruxas, o avô do Nielsen vem a falecer. Aí ele é encontrado no barco dele de pesca, né, que ele estava trabalhando na época. Ele é encontrado morto lá e é entregue para a família. O corpo do avô do Nielsen foi levado para a família para ser velado, e nesse dia o Denis sabia que o avô tinha voltado, porque todo mundo sabia que o avô ia voltar, e tava aquele burburinho do corpo do avô, mas ele não entendia muito bem, mas ele ainda não tinha visto o avô. E ele fala que ele lembra, assim, vividamente da mãe chorando muito e perguntando para ele se ele queria ver o avô dele. E ele, obviamente, falou: é lógico que eu quero meu avô, que eu quero ver meu avô, tô muito animado para ver meu avô. Mas quando ele chegou na sala, ele encontrou o avô dentro de um caixão aberto, e isso foi totalmente chocante pra ele, foi assustador. A mãe dele não falou nada pra ele, assim, que o avô tinha morrido, não explicou que era morte pro Denis. Ela só falou que o avô tava dormindo e que ele tava num lugar melhor. Então, o Nielsen não sabia que ele tava morto, se ele tava bem. Ele só via o vô dele ali dormindo, e a mãe falou que o vô tava num lugar melhor, e ele ficou totalmente confuso, não entendeu muito bem, e via a mãe chorando, a família toda chorando. Isso nunca foi explicado pra ele. Nessa época, o Nielsen tinha 6 anos, e ele falou que é a memória mais vívida da infância dele, que era aquela imagem do avô dele no caixão e a mãe chorando do lado. Eu acho que, assim, essa exposição tão precoce a um cadáver sem nenhuma prévia explicação, com certeza foi prejudicial pro Nielsen. A gente vê a história dele e como ele tem essa perturbação com corpos e essa coisa de cadáver. Com certeza essa exposição ajudou muito, influenciou muito no que ele se tornou. Depois da morte do avô do Nielsen, nos anos seguintes da infância dele, ele foi ficando mais quieto do que ele já era. Ele foi ficando muito mais retraído e ele não brincava com ninguém, não tinha contato nem com os irmãos dele. Ele ficava bastante no porto, vendo os barcos, e ele esperava muito que o avô dele voltasse. E o avô não voltava. E demorou muito tempo pro Nielsen perceber que o avô não ia voltar, que ele tava morto. E ele precisou praticamente aprender sozinho o que era morte, que o avô dele tava morto, porque ninguém nunca explicou isso pra ele. Ele só entendeu e percebeu que o avô não voltava, e era por isso que ele não voltava, porque ele tava morto. O Nielsen raramente se envolvia com atividades da família, assim, coisa que ele fazia muito quando ele tinha um avô, por exemplo, ir pra piquenique, ir pra passeio, ele não fazia mais. E ele escapava de qualquer sinalzinho que seja de afeto, assim, de abraço, de carinho, que tentavam demonstrar por ele. Ele realmente não queria contato e não gostava disso. Ele também não conseguia ter esse contato, essa proximidade. Ele relata que ele tinha muita inveja do irmão mais velho dele, porque o irmão tinha um relacionamento incrível com a irmãzinha mais nova. Eles brincavam sempre juntos, eles se amavam demais, e o Nielsen se via de lado, ele enxergava claramente que ele ficava de lado nessa relação. Ele também começa a ficar com muita raiva e muito ressentimento das atitudes da mãe e da avó e do seu padrasto, que também faziam a mesma coisa. Ele via claramente que todos os adultos da casa davam muito afeto e atenção para a irmã mais nova e para o irmão mais velho dele do que para ele, e isso deixava ele muito ressentido. Eu entendo também que deve ser muito difícil pra família, porque ele mesmo afastou a família, né? Ele não queria afeto, toda vez que tentavam demonstrar alguma coisa ele afastava, mas, gente, é uma criança. Uma criança, assim, mesmo que a criança te afaste, se aproxime, e não foi isso que aconteceu na família dele. Nessa jornada solitária do Nielsen, uma coisa muito incomum aconteceu pra um serial killer. O Nielsen começou a se apegar demais aos animais, tanto que ele teve uma cachorrinha dele até quando ele foi preso lá, e é uma cachorrinha que ele amava demais, mas desde criança ele nunca maltratou nenhum animal, ele nunca enterrou nenhum animal, ele nunca matou nenhum animal. O Nielsen realmente gostava muito dos bichinhos. Em 1955, quando o Nielsen tinha 10 anos, em um dos passeios que ele estava fazendo ali pela costa, que ele sempre fazia, ele entrou no mar e ele ficou submerso por um tempo, até que ele quase começou a ser levado pelas ondas mesmo e para dentro do mar. Mas ele relata que ele entra em pânico, ele começa a se debater, a gritar, pedindo por ajuda, e ninguém apareceu. Mas depois de um tempo, que ele sentia que o avô dele estava prestes a pegar ele, a salvar ele, puxar ele para fora d'água. Mas na verdade não foi o avô quem chegou, foi um menino que apareceu lá antes e salvou ele. Depois desse ocorrido, a mãe do Nielsen resolveu que não queria mais morar ali perto da praia com a avó e ela se muda com os três filhos para um apartamento, logo depois que ela se casa com o Andrew Scott e eles têm mais 4 filhos. Nessa época era bem comum, né, essa procriação em massa. Mas, gente, 7 filhos é filho, hein? Nossa, pelo amor de Deus. Mas enfim, né, o Nielsen não gostava muito do padrasto e ele relata que o padrasto era um disciplinador injusto, mas que ele respeitava o padrasto para que não acontecesse nada pior. Em 1955, a família se mudou para Strachan, que é uma vila da Escócia, e eles começaram a levar a vida por lá. No início da adolescência do Nielsen, o Nielsen se descobre gay, e isso deixa ele muito mais confuso e muito mais envergonhado. Como ele não entendia nada sobre o corpo dele, nem sobre a orientação sexual dele, ele começa a perceber que ele se via atraído por garotos que eram muito parecidos com a irmã dele, mais nova. Então, em um certo dia, ele resolve que ele quer acariciar a irmã dele sexualmente, pra meio que tentar descobrir que sim, que ele gostava assim de garotas, mas que as garotas precisavam ser como a irmã dele. No fim, ele não sentiu nada, não foi nada de bom pra ele só, assim, foi irrelevante, sabe? Mais tarde, ele relata que um garoto mais velho fez a mesma coisa que ele tinha feito com a irmã e que ele não achou nada desagradável. Ou seja, né, respostas aí, garoto Nielsen. Uma vez, ele também resolveu passar a mão no irmão mais velho dele, enquanto o irmão dormia. Mas o irmão acordou e começou a suspeitar que ele era gay. Aí, ele começou a chamar o Nielsen de galinha no meio de todo mundo. Galinha é um jeito escocês de dizer menina. Então, ele meio que zoava o Nielsen de menina no meio dos outros. O Nielsen foi crescendo e ele foi entrando de verdade na adolescência, o que foi deixando ele cada vez mais sufocado, ainda mais naquela cidade pequena. Ele precisava regularmente esconder esse desejo sexual dele, porque ele não seria bem encarado, e ele também se sentia sufocado na cidade pequena mesmo, sabe? Com as mesmas coisas pra fazer sempre, com a mesma galera ali, com os pais pobres que ele tinha. Ele se incomodava muito com a pobreza dos pais, assim, ele se incomodava demais de ser mais pobre que os amigos, e ele não chamava nunca ninguém pra ir pra casa dele, e ele tinha vergonha demais de ser pobre, e os poucos amigos que ele tinha, ele não se relacionava tão bem assim, porque ele se escondia. Aos 14 anos, o Nielsen se alista na Força de Cadetes do Exército e ele almeja demais o Exército Britânico. O Nielsen era muito inteligente nessa idade, ele era acima da média, mas ele não era o melhor nos esportes, ele até evitava, o que provavelmente seria prejudicial para a carreira militar dele. O Nielsen trabalha um pouco ali na cidade, mas ele logo termina a escola em 1961, e ele já se alista pro exército e é aceito. Então ele começa o trabalho dele, o treinamento dele, não sei como fala quando se alista no exército. Aí ele começa o treinamento dele no Army Catering Corps, e ele é um grande destaque. Ele precisou segurar demais, porque no auge da sua puberdade, a orientação sexual dele começou a falar muito mais alto e ele se sentia muito atraído pelos colegas dele, mas ele tentava evitar ao máximo. Ele não tomava banho perto dos colegas dele, ele não tocava em ninguém nem de brincadeira por medo de que acontecesse alguma coisa e descobrissem que ele era gay. Mas, mesmo com todos esses desafios, ele descreve que esses 3 anos de treinamento foram os mais felizes da vida dele. Ele se sentia feliz com o trabalho e ele lembra de um desfile cerimonial em que ele ficou na presença da própria Rainha Elizabeth II. Então era muito realizador para ele esse serviço. Em 64, o Nielsen foi designado para o 1º Batalhão de Fuzileiros Reais na Alemanha Ocidental, e nessa mudança, o Nielsen começa a beber demais, e ele descreve que ele e os seus colegas eram uma turma de bêbados trabalhadores. Num episódio desse de bebedeira, o Nielsen fica muito, muito bêbado, e ele acorda no chão do apê de um cara que eles tinham acabado de conhecer, e não acontece nada de teor sexual, mas aquilo cria fantasias enormes na cabeça do Nielsen. E as fantasias eram com esse colega dele que estava junto na casa desse cara. Esse colega era totalmente passivo, a fantasia evoluía para um jovem ficando desacordado, totalmente consciente e depois morto. E depois disso, o Nielsen começa a fazer isso de propósito. Ele bebia, mas ele não bebia muito. Ele fingia estar bêbado a ponto de que ele quase estivesse inconsciente, na expectativa de que algum colega dele abusasse dele sexualmente mesmo. Tipo, meu Deus, que vibe, né? Que vibe. Em 1967, o Nielsen foi transferido para trabalhar de cozinheiro na cadeia de Almansoura. Me desculpa, com certeza não é assim que pronuncia isso, mas eu vou ter que pronunciar assim. E era um posto bem perigoso. Uma vez, o Nielsen foi sequestrado por um motorista de táxi, que espancou ele. Daí, quando ele tenta colocar o Nielsen dentro do porta-malas do carro, o Nielsen, não sei como, consegue derrubar o cara e enfiar o cara dentro do porta-malas e deixar o cara trancado lá. O Nielsen tinha muitas fantasias sexuais. Nesse trabalho que ele ele tinha aí na cadeia, ele tinha o próprio quarto dele, que dava pra ele livremente se masturbar. E ele fazia isso com muita, muita, muita frequência. Ele sempre fantasiava com um cara desacordado ou morto mesmo. Aí ele descobriu que se ele ficasse na frente do espelho dele, pelado e sem mostrar o rosto na frente do espelho, ele conseguia visualizar como se tivesse com outro cara ali, sabe? Aí ele agia de forma totalmente passiva pra que ele conseguisse ver aquilo pelo espelho e poder ter prazer. As fantasias dele foram evoluindo e ele sempre lembrava daquela experiência de quase morte lá com o taxista. E ele também lembrava de corpos flácidos que ele viu pela vida durante os trabalhos dele mesmo, no seu tempo no exército. Tem uma pintura do século XIX chamada, vai ser ridículo falar isso, The Heft of the Medusa. Não sei falar. Enfim, nessa pintura tem muitos corpos e ele fantasiava em especial com um corpo no canto dessa pintura, todo flácido. Tem um velho que tá segurando esse corpo enquanto ele tá sentado do lado de outro corpo desmembrado. O Nielsen relata que ele lembra perfeitamente de como é essa fantasia, dos detalhes, e que a fantasia envolve o velho sujo e o cadáver recém-morto de pernas abertas. O Nielsen foi transferido para mais alguns lugares até que ele encerrou sua carreira militar de 11 anos em 1972. Ele foi morar de novo com a mãe dele até ele conseguir descobrir a sua carreira, e a mãe dele era muito insistente com esse assunto dele não ter companhias femininas. E como ela tava super preocupada com isso e que ela queria que ele levasse alguém para casa, mas ele só ignorava, ele se dispersava do assunto, puxava outro assunto e não falava nada sobre isso. Um dia, o Dennis estava vendo um documentário sobre direitos gays com o irmão Olav dele e a namorada do Olav. Aí eles começaram a brigar porque o Olav começou a ser muito escroto falando mal de gays e dos direitos deles. O Dennis começa a defender os gays e, nessa discussão, o Olav, que aparentemente parou de crescer com 8 anos, conta pra mãe que Dennis com certeza era gay e conta daquele relato lá do Dennis passar a mão dele quando eles eram crianças, e isso faz com que o Nielsen fique muito puto e que nunca mais fale com o irmão. Depois de um tempo, o Dennis sai até da casa da mãe e vai morar em Londres, onde ele ingressa na Polícia Metropolitana. Já com seus 28 anos, em 1973, o Nielsen fica muito sozinho. Ele não tinha nenhum amigo nesse novo emprego e ele começa a sair e beber muito sozinho e a frequentar alguns pubs gays, onde ele começa a se relacionar com alguns caras, mas muito casualmente. Ele relata que esses encontros destruíam a alma dele, porque ele apenas emprestava o seu corpo para prazer, mas não era aquela coisa eterna que ele queria. E ele disse que procurava a paz interior que aqueles encontros casuais não traziam. O Nielsen sai desse emprego da polícia logo que o pai dele morre, porque o pai dele deixa algum dinheiro pra ele e pros irmãos. Então ele se muda pra outro local em Londres e ele se estabiliza ali em um cargo público de diretor executivo. E ele se mantém nesse emprego até a sua prisão. Em novembro de 1975, o Nielsen encontra um cara de 20 anos sendo ameaçado do lado de fora de um pub que ele normalmente frequentava, e esses dois outros homens estavam intimando esse homem, que depois ele vem a se apresentar como David. E o Nielsen entra no meio, ajuda o David e leva o David depois pro seu quarto onde ele morava. Os dois ficam ali bebendo, conversando, até que ele descobre que o David também é gay e que o David tá desempregado, que ele vivia em um albergue. Então, eles decidem que seria uma boa ideia eles morarem juntos em uma casa maior e dividir as despesas. Então, eles encontram um apartamento térreo na 195 Merrows Avenue e eles se mudam pra lá. No começo, o Nielsen e o David até ficam algumas vezes, eles se relacionam amorosamente. Mas um ano depois deles estarem morando juntos, os dois começam a trazer outros parceiros pra casa e os dois começam a discutir demais. Até que em uma briga, o Nielsen simplesmente joga na cara do David que é ele quem banca a maior parte da casa, e é mesmo, e pede pro David ir embora. Depois dessa saída do David, o Nielsen até tenta ter um relacionamento sério com vários outros homens, mas nenhum deles sente interesse real em ficar realmente ali, em viver uma vida de casal com o Nielsen, e o que faz ele se sentir extremamente solitário e abandonado. Então ele volta a beber muito e foi aí que ele começou a matar. A primeira vítima do Nielsen foi um garoto de 14 anos, em 30 de dezembro de 1978. Stephen Holmes tenta comprar bebida, mas ele não consegue. Então o Nielsen aborda ele e diz pra eles irem pra casa, que lá na casa ia ter bebida e ia ter música. Então ia ser muito gostoso, e ele convida o Stephen. O Stephen topa, e o Nielsen até fala que ele não imaginava que o Stephen tinha apenas 14 anos. Ele pensou que o Stephen tinha no mínimo 17. Eles vão pra casa, realmente bebem muito, escutam música e até dormem. Aí no no dia seguinte, o Nielsen acorda primeiro e conta que ele fica olhando pro Holmes dormindo. E ele fica com medo de acordar o garoto e o garoto ir embora e abandoná-lo. Então ele simplesmente decide, olha, esse garoto vai ficar comigo durante o ano novo, ele querendo ou não. O Nielsen pega uma gravata, sobe em cima do Stefan e estrangula com essa gravata até que o garoto perca a consciência. Depois ele arrasta o corpo inconsciente até o banheiro e enfia a cabeça dele em um balde cheio de água. Depois ele lava o corpo na banheira dele, coloca o corpo limpo e seco na cama e começa a acariciar ele. Então, gente, esse é o modus operandi do Nielsen. Ele conhece, normalmente é em pubs, ele leva pra casa, ele fica junto com a pessoa, às vezes eles transam, às vezes não, aí ele estrangula, mata no ato ou apenas desacorda e depois afoga. Aí ele lava o cadáver, porque ele sempre quer o cadáver muito limpo e depois usa o cadáver, acaricia, faz o que ele bem entender. O Nielsen relata que ele se masturba duas vezes sobre o corpo do Stefan enquanto, pode pasmar, fiquem assustados, ele esperava o rigor do corpo passar, pra ele poder guardar o corpo embaixo do assoalho. Provavelmente vocês sabem disso, mas eu vou falar mesmo assim. Assim que alguém morre, acontece a rigor mortis, que é basicamente o corpo ficar rígido, duro. E isso acontece logo depois da morte porque começa a se ter perda do tônus muscular, que é um estado involuntário do músculo. Esse estado é provocado por estímulo nervoso. Aí acontece de 2 a 3 horas depois da morte e começa com o enrijecimento da nuca, do tronco, do tórax, da mandíbula, dos membros do abdômen. Dependendo da temperatura do ambiente, essa rigidez vai durar de 2 a 3 dias. Eu não sei afirmar quanto tempo demorou pro corpo do Stefan passar por essa fase, mas a gente sabe que o cadáver ficou 8 meses no assoalho, até o Nielsen acender uma fogueira no jardim, né, atrás da casa dele e queimar esse corpo. 8 meses, gente. E ele queimou o corpo em 11 de agosto de 79. Imagina o cheiro agradável dessa casa, porque um corpo normalmente começa a se decompor com 4 ou 5 dias e o corpo do Stefan ficou 8 meses no assoalho. Eu vou falar pra vocês o relato do Nielsen sobre essa primeira experiência dele, abre aspas. Eu coloquei em sua nova cama sob o assoalho. Uma semana depois, eu me perguntei se seu corpo havia mudado ou começado a se decompor. Eu o tirei do assoalho e puxei o jovem manchado de sujeira para o chão. Sua pele estava muito suja. Eu me despi e carreguei-o para o banheiro e lavei o corpo. Praticamente não havia descoloração e sua pele era um branco pálido. Seus membros estavam mais relaxados do que quando eu o coloquei lá. Fecha aspas. Em 11 de outubro de 1979, o Nielsen tenta uma segunda vítima, que era um estudante chamado Andrew, que ele também conhece em um pub, mas ele não tem sucesso. Ele leva o Andrew pro apartamento, tenta estrangular o Andrew, mas o Andrew consegue fugir e não presta queixa. 2 meses depois, em 3 de dezembro, o Nielsen encontra Kenneth, de 23 anos, que visitava a Inglaterra. Aí os dois se conhecem, começam a beber em um pub, e o Nielsen se prontifica, super educado, a mostrar a cidade pro Kenneth, que não conhece a Inglaterra. E o Kenneth aceita. O Nielsen o chama pra casa e ele também topa. O Nielsen não lembra do momento exato que ele começou a estrangular o Kenneth, mas ele se lembra muito bem que foram com os fones de ouvido enquanto o Kenneth ouvia música. Ele lembra também de arrastar o jovem inconsciente pelo chão enquanto ele ainda estrangulava ele. E depois ele lembra de pegar um copo de rum, beber e ouvir uma música nos mesmos fones de ouvido em que ele acabara de usar pra estrangular o Kenneth. O Nielsen sai no outro dia, compra uma câmera dessas polaroides e tira várias fotos do cadáver do Kenneth. Depois, ele pendura o cadáver em cima dele, sobre a cama, de pernas abertas. Então, ele ficou assistindo TV por horas dessa forma. Depois, ele enrola o corpo em sacos e guarda o corpo no assoalho. Ele relata que ele tirou o corpo 3 ou 4 vezes durante 15 dias. Ele desembrulhou o corpo e colocou ele sentado na sua poltrona ou ao lado dele na cama, enquanto o mesmo via TV e bebia. Bizarro, 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 bizarro. Eu sei. A terceira vítima do Nielsen tinha 16 anos e foi morta em 17 de maio de 1980. O Nielsen encontra o Marty dormindo na estação de trem, chama o garoto pra casa e fala pra ele ir pra lá, pra descansar, pra conseguir tomar um banho, e o garoto super aceita de bom grado. Depois que o garoto dorme, a gente já sabe o que aconteceu. Ele é estrangulado até ficar inconsciente e foi arrastado até a cozinha, onde ele é afogado na pia. O Nielsen se lembra muito bem dessa vítima, por ele ter adorado demais o corpo dele, adorado assim, literalmente. Ele relata que foi a aparência mais jovem que ele já viu e ele adorou muito o corpo do Martin. O corpo do garoto foi colocado primeiro em uma cadeira na cozinha, depois na cama do quarto, onde o Nielsen o beijou e o elogiou demais. Ele também acariciou o corpo tanto antes quanto depois de se masturbar, enquanto ele ainda estava sentado em cima do estômago do cadáver. Depois dessa morte, o Nielsen começou a matar com mais frequência. Antes do final desse mesmo ano de 1980, ele matou mais 5 vítimas, onde apenas uma dessas vítimas foi identificada. Ele tinha muito essa mania de ter essas vítimas que eram garotos sozinhos, ou até andarilhos, enfim. O que era fácil, entre aspas, pra ele, porque eram pessoas que ninguém tava procurando, né? Eu acho que é por isso que demoraram muito tempo pra descobrir o que o Nielsen fazia, porque eram pessoas que ninguém tava procurando, eram pessoas que ninguém... sei lá, denunciavam e falavam, olha, meu filho sumiu. Então, eu não sei se era proposital isso, não encontrei em nenhum lugar que ele fazia propositalmente, que os garotos que ele escolhiam era porque ninguém tava procurando eles, mas eu vejo que é muito isso, né? Por isso que demoraram tanto pra encontrar. Porque não tinha nenhuma denúncia de sumiço, nenhuma denúncia de desaparecimento, enfim. Então, eram garotos que ninguém tava procurando. Era muito fácil pra ele matar e desaparecer com os corpos. A única vítima identificada era o William, de 26 anos. As lembranças sobre as vítimas não identificadas não eram muito claras para a cabeça do Nielsen, mas ele sabia que eram 5 e ele lembrava exatamente de como cada vítima foi assassinada e por quanto tempo ele ficou com o cadáver até fazer toda aquela coisa de desmembrar, ferver e depois colocar lá na fogueira. Agora eu vou falar uma coisa muito nojenta, que pode ser bem chocante para algumas pessoas, sobre vermes e bichinhos. Então, gente, segura o estômago ou pula um pouquinho. O Nielsen começou a perceber que o cheiro da casa dele estava muito forte, que mesmo ele lavando os corpos e limpando a casa 3 vezes por dia, o cheiro estava muito forte e não estava adiantando nada essa limpeza, principalmente quando chegou o verão. Nossa, eu não consigo nem imaginar o fedor, meu Deus. O Nielsen contou que em uma dessas ocasiões ele tira os corpos das tábuas, né, do assoalho, e ele nota que os corpos estavam cobertos por insetos e vermes. Ele relata que algumas vítimas tinham vermes rastejando para fora da órbita e da boca. Eu acredito que alma precisa de descanso. Sinceramente, eu acredito muito nisso e eu não sei como esse cara conseguia dormir ali. Não consigo... Gente, eu não sei como ele vivia nessa casa. Nossa, devia ser perturbador. O cara já era totalmente perturbado, mas nossa. Ele até chegou a detetizar a casa pra sair os bichinhos, passou desinfetante pra dispersar o cheiro, mas o famoso cheiro de morte... de decomposição, né, não saía, até porque ele não se livrou dos corpos, os corpos estavam lá. No final de 1980, ele resolveu tirar os corpos das vítimas que ele tinha guardado ali desde 1979, meu Deus, um ano, ele resolveu dissecar e depois levar os pedaços para uma fogueira que ele fez lá no jardim dele. Para disfarçar o cheiro de carne queimada de 6 corpos dissecados que ele estava queimando lá, ele colocou em cima da fogueira um pneu de carro. O Nielsen diz que 3 crianças chegam a ficar assistindo a fogueira queimar. Sim, 3 crianças assistindo uma pira funerária em massa no meio do jardim queimando. Depois dele queimar tudo, ele notou ainda que sobrou um crânio intacto, mas ele apenas quebrou o crânio e deixou o crânio ali mesmo. Tem um relato em um diário que o Nielsen escreve, né, quando ele estava preso já, e esse relato diz que ele só conseguia se relacionar com a imagem morta de alguém que ele amasse. A imagem morta do avô dele era o modelo para tudo isso, e que parecia necessário que as vítimas dele morressem mesmo, para que ele conseguisse expressar por completo aquele sentimento intenso que ele considerava sagrado. Ele diz que era um amor pseudo-sexual infantil que ele ainda não tinha desenvolvido ou amadurecido, mas que era para ser daquele jeito. Que a imagem das vítimas dele trazia uma doçura amarga e uma paz e satisfação temporária. O Nielsen fez mais uma vítima em 4 de janeiro de 1981. Tudo ocorre como planejado, com seu modus operandi, e a essa altura ele já nem ia mais trabalhar, ele só avisava que estava doente e não ia. Não sei como funciona lá, mas parece que esse homem faz o quê? 5 meses que tá em casa. No meu trabalho não funciona muito bem assim, não. Ainda mais funcionário público. Enfim, mas ele ficava em casa mais de 5 meses em casa, só avisa que tá doente, tá com o quê? Eu ia falar, cadê o atestado desse homem que ele tá tão doente assim? Em abril, o Nielsen mata mais 2 homens e ele nem sabe direito quem é. Ele só descreve como skinhead em inglês e menino de Belfast. Mais tarde, ele tirou os órgãos dessas vítimas e alguns ele jogou no terreno do fundo do apartamento dele e alguns ele jogou no lixo de casa mesmo pra coleta passar e levar. Em 1981, o proprietário do apartamento que o Nielsen morava decide que ele quer renovar o apartamento, então ele pede pro Nielsen se mudar. Aí acaba a matança na 195 Merrill's e ele se muda pro apartamento no sótão do 23D da Cranley Gardens, que é onde ele é descoberto. Nesse novo apartamento no sótão, o Nielsen não tem acesso a nenhum jardim para que ele possa fazer aquela fogueira dele e queimar os corpos, então as coisas começam a complicar. O Nielsen sabia disso, então durante 2 meses ele chamava alguns caras para o apartamento dele, mas ele não violava nenhum. Ele até chegou a tentar estrangular um estudante chamado Paul em novembro de 81, mas ele parou antes de apagar o homem. Em março de 1982, o Nielsen encontra John, de 23 anos, em um pub, e ele chama o John pra casa. Lá eles bebem e assistem um filme até que o John adormeça. O Nielsen se senta na frente da cama e ele tenta acordar o John, mas ele não acorda por estar muito bêbado. Então ele fica sentado na beira da cama encarando o John dormir até que ele decide que ele vai matar o John. No ato, o John acorda e luta com o Nielsen, até tenta estrangular o Nielsen também, mas não adianta muito e ele também é morto. O Nielsen fica com as marcas das mãos do John por causa do estrangulamento, fica com as marcas no pescoço por mais de uma semana. Carl Stotter foi uma quase vítima fatal do Nielsen que escapou por muito pouquinho. Em um depoimento do Stotter, ele conta que ele adormeceu bêbado em um saco de dormir no apartamento do Nielsen e ele acorda sendo estrangulado. Ele lembra do Nielsen sussurrar: "Fique quieto." O Stotter achava que o Nielsen estava tentando liberar ele do zíper do saco de dormir, mas ele também se lembra vagamente de água correndo e antes de perceber que ele estava sendo imerso na água mesmo e que o Nielsen realmente estava tentando afogar ele, e ele se debate, ele consegue colocar a cabeça para fora da água e falar: "Chega, por favor, chega", antes do Nielsen enfiar ele de novo na água. Nesse ocorrido, quando o Nielsen acha que o Stotter estava realmente morto, o Nielsen senta na poltrona e nota que a cachorrinha dele, a Blep, não sei falar, lambia o rosto do Stotter, então ele percebe que o Stotter tá vivo. Eu, sinceramente, não sei por que ele não terminou de matar o Stotter, é assim, a gente sabe a ligação que ele tem com essa cachorrinha dele, a Blep, tanto que quando ele é descoberto, ele diz que um dia antes, assim, dele ser descoberto, que ele sabe que vão bater na porta da casa dele, ele só não se mata porque ele não saberia com quem deixar a cachorrinha dele. Então, assim, ele tem muita ligação com a cachorra. Não sei se é porque a cachorra tava lambendo o homem, que ele, sei lá, dá uns 5 minutos nele e ele fala: "Não vou matar esse cara porque minha cachorra gosta dele." Não sei o que rolou, só sei que ele não mata o Stotter. Ele, pelo contrário, começa a esfregar o Stotter e a cobrir o Stotter com cobertores. Depois, ele deita o Stotter na cama dele. Quando o Stotter acorda, o Nielsen abraça ele e explica que o Stotter quase se estrangulou com o zíper de saco de dormir. Então, o Nielsen precisou ressuscitar ele. O Stotter perdeu a consciência várias vezes nos 2 dias seguintes e quando ele começou a questionar o Nielsen sobre as lembranças de ter sido estrangulado e afogado, o Nielsen fala que ele ficou preso no zíper e que ele colocou água pra ajudar ele. Colocou água fria para meio que acordar ele, para que ele despertasse do choque. A última vítima do Nielsen foi Stephen Sinclair, de 20 anos, em 26 de janeiro de 1983. O Nielsen o embebedou e o drogou no apartamento dele, e o Nielsen relata que ele se lembra muito de se ajoelhar ao lado do Stephen e dizer: "Oh, Stephen, aqui vou eu de novo", e começa a estrangular o Stephen. Depois, o Nielsen notou que os pulsos de Stefan estavam cortados e que ele tinha acabado de tentar se matar. Então, o Nielsen beija e acaricia o corpo e depois adormece. O Nielsen não tinha mais como queimar as partes, então ele dissecou elas e jogou na privada, no banheiro mesmo, junto com órgãos internos de todas as outras pessoas que ele tinha lá. Ele deixou também alguns órgãos em bolsas pelo apartamento, em sacos pretos. Eu vou deixar a foto pra vocês se eu encontrar, mas eu já vi a foto. Se eu encontrar a foto, eu vou deixar pra vocês lá no Instagram do guarda-roupa com os sacos pretos no chão, assim, enfiados dentro do guarda-roupa. Em 4 de fevereiro de 1983, o Nielsen escreve uma carta pro proprietário reclamando que os esgotos da Cranley Gardens estavam entupidos e que isso era um descaso intolerável e que ele estava muito bravo com essa situação. No outro dia, um conhecido bate na porta dele para tentar ajudar ele nessa situação de vaso entupido, mas ele não deixa o conhecido entrar, adivinha? Porque ele tinha acabado de começar a dissecar o Sinclair e o corpo estava todo em partes pelo chão da cozinha. Em 8 de fevereiro de 1983, Nielsen é descoberto por seus assassinatos. Um funcionário da Dyno Road, que é uma empresa de drenagem de encanamentos do Reino Unido, vai para resolver essas reclamações que o próprio Nielsen fez e que outros moradores fizeram. Quando o funcionário abre a tampa do ralo na lateral da casa, eu vou deixar a foto para vocês, que tem a fotinho certinho do ralo e do funcionário, ele vê que o ralo estava cheio de uma coisa que parecia carne e vários pedacinhos de ossos. O Nielsen foi até chamado ali para dar uma olhada junto com outro morador e com esse funcionário que encontrou aquilo, e ele até comenta que aquilo parecia carne humana, mas o Nielsen só faz uma piadinha, um comentário vago, falando: "Nossa, parece que alguém deu descarga no seu KFC." No outro dia, o funcionário da noite passada volta com seu supervisor e eles percebem que o ralo tinha sido esvaziado. E isso deixou uma coisa, assim, um pouco suspeita. O Catherine, que é o funcionário, tinha certeza que aqueles ossos eram ossos de mão humana. E com o sumiço das coisas do ralo, os dois ligaram para a polícia, porque eles acharam muito estranho. Que chegou logo no local e inspecionaram tudo ali, e daí eles começaram a achar mais coisas, como mais ossinhos e mais carne com uma textura muito estranha, que dava, assim, a entender que era carne humana. Não sei como eles perceberam isso, eu não sei se eu saberia diferenciar a carne humana de carne de boi, ou de frango, não sei se é carne humana. Enfim, eles pegam algumas amostras e eles levam para o necrotério em Horsey, onde o patologista informa para a polícia que aquilo era sim carne humana, que eram pedaços de carne do pescoço de alguém e que o pescoço humano tinha marcas de fios ou ligaduras. É nesse dia, gente, que eu falei pra vocês que o Nielsen cogita até se matar, mas ele fala que ele não vai se matar porque não teria ninguém pra ficar com a cachorrinha dele, porque ele sabe que ele vai ser descoberto. Então, logo, três oficiais vão pro apartamento do Nielsen, que tava no trabalho naquele momento, e eles relatam que o cheiro de carne podre dava pra ser sentido de fora, assim, de longe da porta, que era impossível não sentir. Então, assim que o Nielsen chega, ele já é abordado e ele se mostra confuso a respeito de tudo. Ele disse que não tava entendendo esse interesse repentino sobre os ralos da casa dele. Aí, quando a polícia disse que achava que as coisas do ralo eram restos de carne humana e que eles estavam investigando tudo ali, o Nielsen só solta um: "Nossa, meu Deus, que horrível." Mas não adianta muito o fingimento dele. Um dos oficiais pergunta pra ele onde que tava o resto do corpo, porque eles sabiam que o Nielsen tava envolvido nisso, e o Nielsen só explica onde é que eles encontrariam o resto. Calmamente, o Nielsen relata que os restos estavam em sacos plásticos e em um guarda-roupa ali dentro, e que os oficiais podiam entrar no apartamento. E assim, quanto mais perto os oficiais chegavam do guarda-roupa, mais podre e mais forte e mais insuportável o cheiro de decomposição ficava. Os oficiais nem abriram o armário, eles só perguntaram pro Nielsen se tinha mais partes, e o Nielsen responde: "É uma longa história, muito antiga. Vou te contar tudo e quero tirar isso do meu peito, mas não aqui, na delegacia." Então o Nielsen vai escoltado até o carro sem dificuldades, não briga, simplesmente entra no carro. E quando eles estavam dirigindo até a delegacia e um dos oficiais questiona se aqueles restos mortais eram de uma ou de duas pessoas, o Nielsen responde olhando para fora pela janela: "São de 15 ou 16 desde 1978. O Nielsen teve como vítima no mínimo 12 garotos e homens. Ele confessou a morte de 15, mas não se sabe se esse número é real. A maioria das vítimas do Nielsen eram mendigos, que ele oferecia abrigo, e também conhecia muitos homens em pubs e levava eles para casa, onde eles transavam, ou às vezes não, mas o Nielsen depois se sentia assim, quase machucado de ter que deixar eles irem embora, então ele estrangulava os caras para que eles não precisassem ir, para que eles ficassem lá. Normalmente as vítimas bebiam, comiam e depois elas eram mortas por estrangulamento, ou ele as deixava inconsciente com estrangulamento e as afogava. Inclusive, teve muitos homens, né, que ficaram inconscientes, depois acordaram e conseguiram escapar, mas na maioria das vezes ele os matava mesmo. O Nielsen também desmembrava cada corpo com suas técnicas de açougueiro que ele aprendeu lá naquele primeiro emprego dele de cozinheiro na prisão, e ele sabia exatamente onde cortar para deixar tudo em pedaços, muito miudinhos, para ele conseguir descartar com mais facilidade ou guardar por um tempo, sei lá o que ele queria fazer. O modo de descarte do Nielsen era churrasco. Ele tinha um jardim nesse apartamento, por ser térreo, que ele sempre usava. Então ele acendia uma churrasqueira mesmo e ficava lá por horas, queimando cada pedacinho. Ele até fala, em interrogatório, que ele se impressiona que nenhum vizinho tenha percebido, porque ele ficava muito tempo fazendo aquele churrasco dele, mas ninguém nunca desconfiava. Alguns órgãos ele também colocava em sacos pretos e deixava ali atrás da cerca do jardim da casa dele, onde alguns animais iam lá e comiam aquilo. Algumas partes ele mantinha no apartamento, mas o Nielsen conta que ele tinha muita mania de limpeza, então ele não gostava quando, depois de 2-3 semanas, os corpos em casa começavam a juntar mosquito e a cheirar muito mal. Ele disse até que passava fortes produtos de limpeza de 2-3 vezes ao dia para que a casa se mantesse limpa, mas assim, era muito difícil porque o cheiro não saía de jeito nenhum. Os vizinhos até questionaram sobre o cheiro algumas vezes, mas ele falou que a culpa era da construção da casa, que era úmida demais e dispersava. O Nielsen confessou que ele havia feito sexo intracural, que é um tipo de sexo sem penetração, assim, que é com a coxa. Dá um Google aí pra vocês saberem como é. Mas quando ele foi questionado sobre sexo com penetração, ele, assim, ficou indignado, logo negou, e ele disse que os corpos das vítimas, abre aspas, eram muito perfeitos e bonitos para um ritual patético de sexo comum. O Nielsen tirava e colocava os corpos do assoalho da casa dele, assim, quanto ele precisasse, até ser necessário descartar cada um deles por conta da decomposição muito avançada. Ele tirava para se masturbar e retocava a maquiagem para realçar a aparência e esconder as manchas que os corpos começavam a apresentar. O Nielsen relata que a putrefação dos corpos deixava a tarefa de desmembrar eles bem mais difícil até para ele, e ele contava que precisava jogar sal nos vermes. Ele também relatou que ele vomitava muito enquanto ele dissecava os corpos. Ele tinha uma passagem para os cadáveres que iam ser dissecados, ou seja, os cadáveres já estavam num estado bem avançado para ele descartar. E o ritual era se ajoelhar do lado do cadáver ou sentar do lado mesmo e se masturbar, como um gesto simbólico de dizer adeus. Quando o Nielsen foi questionado sobre se arrepender de algo, ele disse: "Eu gostaria de poder parar, mas não pude. Não tive nenhuma outra emoção ou felicidade na vida." Em 11 de fevereiro de 1983, o Nielsen foi acusado de assassinato de Stephen Sinclair e foi levado para a prisão de Brixton para uma prisão preventiva até o julgamento dele. O Nielsen deu um pouco de trabalho na prisão porque ele se considerava inocente até que se provasse o contrário, o que é certo, né? Até o julgamento dele. Então, ele não queria simplesmente usar o uniforme da prisão, até que ele chegou a iniciar um protesto contra essas condições de prisão preventiva dele, e o ato de protesto dele era não usar roupa nenhuma, o que fez com que ele só não pudesse sair da cela como um castigo. Um dia o Nielsen jogou o que ele tinha no pinico dele na grade da cela e a coisa toda acertou um agente penitenciário, o que fez com que ele ficasse 56 dias na solitária. Em 26 de maio, o Nielsen foi condenado a ser julgado em Old Bailey por 5 acusações de homicídio e 2 tentativas, e depois uma 6ª acusação de homicídio foi feita. O Nielsen começou a se declarar culpado e ele deixou o advogado dele totalmente ciente disso, então o homem coitado criou toda uma defesa em cima dessa confissão dele, mas o Nielsen, no meio da coisa toda ali, demitiu o Moss, que era o advogado dele, e quis ser representado por Ralph Helms. O Nielsen decidiu se declarar inocente por responsabilidade diminuída. Explicando pra vocês aqui rapidinho o que é responsabilidade diminuída ou redução de responsabilidade, é quando o réu argumenta que, mesmo tendo infringindo a lei, ele não deve ser penalizado por isso criminalmente, porque quando ele cometeu esses atos, ele não tinha controle das suas faculdades mentais. Elas estavam ou prejudicadas ou diminuídas nos atos. Então, dia 24 de outubro de 1983, o Nielsen é levado a julgamento e ele é acusado por 6 homicídios e 2 tentativas de homicídio. A princípio, a disputa no tribunal entre o promotor e o advogado de defesa do Nielsen não era nem se ele tinha matado ou não, porque assim, não dava pra negar, mas era na verdade sobre a sanidade do Nielsen durante as mortes. O advogado de defesa dele queria comprovar que ele era incapaz por conta da sanidade mental, então ser condenado por homicídio culposo, com uma pena bem menor. Entre os depoimentos das vítimas que conseguiram escapar e os vizinhos que ouviram alguma coisa também, teve o depoimento de 2 psiquiatras em nome da defesa, que diagnosticaram o Nielsen com transtorno de personalidade narcisista e distúrbios esquizoides, que se caracteriza por uma falta de interesse em relações sociais. Em 3 de novembro de 1983, se dá o veredito unânime de culpado após 6 acusações de homicídio e 1 de tentativa de homicídio. O juiz Crom Johnson sentenciou o Nielsen à prisão perpétua, sem condicional, por no mínimo 25 anos. Depois de algum tempo preso, a condenação dele foi substituída de, no mínimo, 25 anos para vitalícia. Ou seja, o Nielsen nunca mais ia sair da prisão, o que ele aceitou sem discutir. O Nielsen passou a maior parte do tempo dele na prisão lendo ou escrevendo, e ele também trocava cartas com algumas pessoas que escreviam para ele até o dia da sua morte. Em 10 de maio de 2018, o Nielsen é levado pro York Hospital, depois de reclamar de algumas dores no estômago que ele estava sentindo. Aí, chegando lá, ele é diagnosticado com aneurisma de aorta abdominal rompido, que foi reparado em cirurgia, mas na cirurgia ele sofre uma complicação e no dia 12 de maio de 2018, o Nielsen morre. A causa da morte do Nielsen foi dada como embolia pulmonar e hemorragia retroperitoneal. O corpo do Nielsen foi cremado em junho de 2018, com apenas 4 pessoas presentes, sendo 3 oficiais da prisão, e o quarto era esse indivíduo com quem o Nielsen havia se correspondido por carta enquanto ele estava na prisão. Nenhum membro da família apareceu. Depois, as cinzas foram entregues à família e não se teve mais notícia deles. Gente do céu, acabamos! Gente, como eu falei pra vocês, esse caso é gigantesco e esse caso é muito pesado. Então eu demorei muito tempo pra terminar ele. Toda vez que eu tava escrevendo, por exemplo, na parte lá dos vermes. Ai, meu Deus, aquilo me dava um desespero. E eu ficava imaginando aqueles corpos embaixo do assoalho cheio de verme. Aí eu ficava procrastinando muito pra terminar esse episódio, porque me dava muita aflição, me dava muito nojo. E tinha muito mais informação, é que não dava pra colocar tudo aqui, gente. Mas assim... horrível, 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 horrível. O mais chocante pra mim é que eu não encontrei, pelo menos, em nenhum momento que o Nielsen foi diagnosticado com psicopatia. E eu fiquei meio chocada com isso, assim. Normalmente, os serial killers que a gente procura, que a gente conhece aí, os mais famosos, têm a psicopatia, e o Nielsen não foi diagnosticado, pelo menos não aí no julgamento, e eu também não encontrei nada sobre ele ser um psicopata. Ele era muito triste, muito solitário, tinha uns transtornos narcisista, mas não se sabe da psicopatia dele. Eu acho que a exposição do Nielsen com a morte do avô foi uma coisa muito séria pra ele, tanto que ele coloca no diário dele lá quando ele tá na prisão já, pra ele demonstrar o amor verdadeiro dele, o amor completo, o amor assim, puro dele, pelos caras que ele conquistava, né? Levava pra casa, na verdade. Ele precisava matar e ele precisava que o corpo fosse morto ali, né? Que a pessoa fosse morta, pra ele demonstrar o 100% do amor dele. Então, como ele falou, da mesma forma que eu via meu avô, que quando ele tava morto, o meu amor platônico infantil por ele foi demonstrado. Não sei explicar muito bem, mas era mais ou menos isso que ele quis dizer. E eu acho que essa exposição dele com o corpo do avô foi muito, muito, muito prejudicial. E não falando que, nossa, só isso tornou o serial killer que ele é. Não foi isso. O Nielsen tinha outros 1000 distúrbios, mas acho que foi muito sério pra ele, sim. A gente vê, né, que ele é totalmente triste, totalmente solitário, como muitos dos outros serial killers que a gente conhece, que parece que é uma característica muito comum neles também. E acho triste, acho muito solitária a história dele também, muito... Nossa, ele falando que ele precisava disso porque era o único centelho de felicidade e de euforia momentânea que ele tinha. Gente, é isso então. Foi esse o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque foi um episódio muito grande. Demorou pra editar aí um episódio maiorzinho pra semana de Halloween, já que eu não vou fazer o que eu queria fazer, né? Que é postar a semana inteira. Mas tudo bem, gente. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Quero muito que vocês vão lá no meu Instagram, conversem comigo e me mandem novos episódios ou me deem dicas. Falem, Vivian, você tá falando rápido demais. Vivian, tá falando devagar demais. Vivian, eu quero que você fale isso. Dependendo do que vocês falarem, eu vou super ouvir. Vou ficar muito feliz com a interação de vocês. E o Instagram do pod é @podcrimcine. Vou deixar aí na descrição do episódio. E é isso, galera. Muito obrigada por ouvir até aqui. Um beijão e até o próximo episódio. Tchau!